Olá, amigos da RVA, estamos novamente de volta à nossa pequena rádio, a nossa rádio simples, mas que já nos tem trazido alegrias, felicidades. Agradeço de coração a todos vocês que mandam e-mails, que deixam comentários. Isso faz com que a energia, a roda, continue rodando à vontade, né? A necessidade do trabalho, eu também sinto falta, sabe? Eu ouço e acompanho o pessoal, então nós vamos aprendendo junto. Existe um estudo, eu estudo um pouco dentro do que a gente já sabe, a gente avança um pouco mentalmente. E eu queria comentar assim, o Alux, eu queria até saber o nome dele, nosso amigo. Acabou, ele chegou tem pouco tempo, mas já chegou que chegou. Chegou ajudando, deixando, sendo útil, tentando, já está se esforçando, fazendo técnica. E assim tem vindo muitas pessoas. Mas o Alux, ele está lá no fórum, www.viagemastral.com/fórum. Ele tem deixado muitas mensagens bacanas. E uma das sugestões que ele deixou foi justamente a necessidade que ele viu de ter alguma informação em relação à defesa energética. Ele via todo mundo comentando sobre defesa energética e no fim das contas ele não achou, né, nenhum texto e nem um áudio, nem um vídeo. É engraçado que até tem, na verdade, alguns textos lá sobre, especificamente para a defesa energética. Mas a defesa energética, ela precisa ser comentada mesmo. E é engraçado que a gente não consegue, por mais que a gente estude, né, englobar a simplicidade da necessidade da pessoa que está estudando. Eu sempre penso nisso. O que pode ser usado para fazer? A pessoa está chegando agora, né? O que eu posso usar? O que pode ser falado? Qual é a melhor forma de ensinar? Como é que a gente pode fazer para que esse novo visitor, ele consiga encontrar as necessidades dele, serem respondidas de uma forma bacana, sem muita viagem na maionese? Então a gente está decidindo agora começar esse projeto. De mandem, olha, foi uma sugestão. E dentro dessa sugestão, obviamente, como o tema defesa energética não é lá tão grande, apesar que daria para falar uma hora disso, né, de contos, histórias e realmente como se portar, a gente vai adicionar outras coisas, outros assuntos, né? Isso foi intuições que foram chegando. Vai ser defesa energética, então vai ser um áudio maior do que o normal. Vamos embora. Por que sentimos que algumas pessoas são pesadas? Né? Tem pessoas que são pesadas, tem pessoas que a gente sente. Que você fala com ela, você parece que volta mais cansado, com sono. E tem aquela coisa também, dizem sempre, as pessoas falam, né, que semelhante atrai semelhante. Mas tem o outro lado engraçado, o porquê que os opostos também se atraem. Tem uma explicação energética para isso, pelo menos do ângulo, do prisma da espiritualidade. Mas é uma explicação bem inteligente e interessante. Aí vem a defesa energética fora do corpo e a defesa energética no corpo. Que bacana, né? Você vai conversar com aquela pessoa chata, pé no saco. Você não deve pensar assim, hein? Tem que pensar que ela está ali para ajudar quem for necessário. Mas tem pessoas que realmente são pesadas, a gente não consegue, né? Tem que existir o dia a dia, mas que pelo menos a gente saiba as defesas, como se portar. Então eu vou falar um pouquinho dela. É mais ou menos o que a gente estuda todo dia e também da defesa mental. É engraçado, né? Porque você pode estar bem energeticamente, acabar de sair de um jorei, de um reiki, acabar de sair de um centro espírita, de um passo, da igreja, mas se você não tiver uma boa defesa mental, não adianta nada. Volta tudo. Né? O que nós pensamos, nós sintonizamos. O que nós sintonizamos modifica as nossas energias, automaticamente nos conecta com aquilo que é afim, que tem afinidade com o que nós estamos pensando, que nós estamos vibrando. E para finalizar, olha quanta coisa, né? Eu vou tentar adiantar o lado hoje, porque senão vai dar duas horas de aula. Mas eu vou tentar não fazer isso, até pensando num CD, coisa parecida. A defesa do amor, que é a melhor defesa. E também tem uma história que tem no livro do Valdo Vieira, tem o Projeciologia, mas eu acho que está nos 700 experimentos da Conscienciologia. Assim, em si, lá ele fala de uma forma muito mais complexa, mas a gente vai falar de uma forma bacana, tranquila, compreensível, da chamada cúpula energética, né? Como você fazer para dentro de você tiver um casal bem equilibrado, seu namorado, sua namorada, como fazer para vocês terem um relacionamento sexual bem bacana e não serem assediados por energias externas. Além, claro, né, vamos falar também de que não necessariamente você pode encontrar essa paz, esse equilíbrio só com alguém e desmistificar essa coisa da solidão. Solidão não é ruim, não. A palavra solidão tomou um rumo ruim. Pô, eu tô sozinho, parece que aquela pessoa tá acabada. Estar sozinho é uma coisa livre. Agora, estar sozinho bem ou mal, aí que vai fazer diferença. Mal internamente. Vamos lá, não pode ficar enchendo chouriça hoje muito, não. Adiantar o lado. Antes de começar esses áudios, eu queria comentar que eu sinto um pouquinho, o teclado tá aqui do lado. Eu toco um pouco, mexo nas minhas energias. Eu gravo com o teclado por causa da qualidade. Não adianta muito porque é para a internet, a qualidade acaba descendo, mas não é para isso só não, até para poder me movimentar um pouco energeticamente. Eu me conecto com os mentores, eu peço autorização para o trabalho, peço ajuda, intuição, presença. Então existe todo um aparato espiritual em que a gente acaba não passando isso para ir direto ao assunto, até porque vem gente de todo tipo no site, né? Agora há pouco, um comentário, né? Eu vou comentar sim. Entrou um cidadão no site, eu coloquei até uma proteção. Olha só, eu vou falar, vai parecer pesado, mas a realidade é assim, né? Olha o nome do cidadão. Ele começou a xingar tudo quanto é post, tudo quanto é comentário pelo site inteiro. Uma criatura dessa, né? A gente compreende que é um site aberto, o que acontece. Mas olha a mentalidade, chamado Pausudo. O nome do cara era esse, Pausudo. E saiu colocando comentários pornográficos, tudo quanto é relato que vocês pensarem e não pensarem tinha lá. Então, instalamos um script que agora todos os comentários têm que passar por uma aprovação que, na verdade, seria mesmo equilibrado. E a gente sabia que uma hora ou outra ia acabar chegando. Então, isso existe em todo lugar, né? Já que já está protegido, é só para ver que em tudo existe um desequilíbrio, existe a necessidade da gente não se envolver mentalmente com nada e vamos embora. Então vamos lá. Defesa energética. Você tem um amigo, uma amiga, alguém legal, ou então alguém conhecido, uma vizinha. Normalmente as pessoas assim não são amigas. E você, toda vez que encontra com essa pessoa, você sente um peso. Ou então você sente antipatia, né? Você sente uma coisa que... É como se você... Tem gente que assim, não ligando, que lembra alguém, não. Porque tem pessoas que nós vemos... E essa pessoa, desculpe, nos lembra alguém que nós não gostávamos. E aí, puxa, então o cara torce pro Corinthians, né? O cara que torce pro Corinthians já tá perdido aí, né? Tô brincando. Mas é verdade. A gente liga às vezes até pro tipo, porra, aquele cara é corintiano, meu. Que é isso? Eu sou santista, hein? Mas não sou aquele santista desequilibrado, não. E aí você liga a uma pessoa, e por que que a gente sente isso? Por que que existe? E não só isso, você está conversando com a pessoa, você começa a sentir um sono. Toda vez que você fala com aquela pessoa, ou se você está no trabalho perto daquela pessoa, ou que você está assim, você sente sono, aquela pessoa parece que puxa de você uma coisa. Ela parece que te cansa. A gente sente isso em todo lugar. Como fazer? O que fazer? Se afastar, olha, vamos devagarzinho. Primeiro, a maioria das pessoas não sabem que tem isso. E a gente, assim, definitivamente não é para ter pena, certo? Mas são pobres coitados. Não assim que são coitados no sentido, oh meu Deus, coitados, não. Eles estão carentes. Por algum motivo, eles dependem muito de energia. E sem que percebam, eles podem perceber que normalmente essas pessoas precisam o tempo todo estar perto de alguém, não conseguem ficar sozinhos muito tempo. Às vezes passam por processos obsessivos fortíssimos, de processos energéticos, e não só obsessivos, as suas próprias mentalizações, a sua própria energia, é muito assim, de uma categoria, digamos assim, de uma densidade muito forte. Nós devemos não virar as costas para eles. Pelo contrário, uma pessoa que quer ser útil, né, que quer participar de uma forma consciente do amparo, seja lá fora do corpo, no corpo, tem que entender que muitas vezes nós somos quem vai recarregar. É verdade, porque nós somos instrumentos, né? O corpo é um empréstimo da natureza, a qual uma roupa que você usa por determinado tempo, que essa roupa vai se envelhecendo e assim vai voltar. As suas energias são temporárias também, elas todo o tempo estão passando, até porque nós não podemos ficar carregados energeticamente porque fica muito denso. Isso nos prejudica a saúde. Então, em vez de você chegar e se afastar dessa pessoa, você, pelo contrário, você tem que fazer consciente. Não deixe ela puxar a energia de você. Dê. Quando você sentir que aquela pessoa está mal, ou está para baixo, mas de uma forma carinhosa, né? Por que carinhosa? Porque você está numa sintonia diferente da dela. Primeiro, se você entrar na mesma sintonia, porque tem pessoas que começam a ouvir e vão se levando. Daqui a pouco ela fica triste também. Não se deixe ficar triste. Pense, é a questão de consciência. Se você ver isso como um peso, realmente se afaste, porque se você não estiver bem também, aí você vai cair na mesma energia. Mas se você estiver legal, procure ajudar. Como se defender? Lá no site, na parte de áudios, clica lá, viagemastral.com, vai em áudios, e lá tem o nosso site, o viagemastral.com, né, como eu falei, na parte de áudio, no CD, estou até entrando aqui também, né? Deve ter feito o clique aí, mas tá tudo certo. Tem, acho que é a técnica projetiva 1, se eu não me engano. É a técnica do estado vibracional, essa técnica do EV, ela pode ser feita para defesa energética. É quando você circula a sua energia. Ela pode ser feita a qualquer momento. Ao fazer isso, você meio que se protege de um possível assédio. A pessoa não consegue puxar suas energias tão facilmente. Consegue, claro, a depender do grau, da necessidade, da natureza, mas não tão facilmente. Você se protege tanto de energias, como de até mesmo de espírito. Se você sentir que está encostado em você, você pode fazer e assim afastar. Agora faça com carinho, porque é tão forte que muitas vezes agride o ambiente que você está. Ele agride o espírito que encostou. Ele agride. Faça um teste. Quando tiver alguém dormindo no seu quarto, esposa, irmão, não precisa ser na mesma cama, ao lado, assim 1 metro, 2 metros. Faça um EV de uns 10 minutos. Você vai ver que a pessoa vai se mexer do lado. Acorda incomodada. Porque é tão forte que ele mexe no ambiente inteiro. E assim, os pesquisadores normalmente falam para a gente fazer o EV entre 10 e 20 vezes ao dia. Não precisa ser tanto, mas sempre procure os melhores horários. Não, por exemplo, não vai chegar no meio do carnaval e vai fazer um EV, né? Você vai brilhar a sua aura ali e chamar a atenção de uma totalidade de espírito muito maior do que a sua energia. Então tem lugares que a gente tem que apagar a nossa energia. Mas se você sentir que está num lugarzinho legal, um lugar equilibrado, faça, se proteja um pouquinho. Limpe, desbloqueie os seus chakras, aquilo faz melhorar o ambiente e passe conscientemente energia para a pessoa. Quando você doa, a sensação de doar automaticamente faz com que a natureza te contemple como outra energia. É ação e reação. Mas você não precisa esperar pela natureza só não. Quando você sentir que está passando, visualize vindo do mar, de uma floresta, do sol. Se você pensar o que você gostar mais, de uma lagoa, que a energia passa pelo seu corpo, vem desse lugar, passa pelo seu corpo e vai em direção à pessoa. E quando você está passando essa energia, pense que a pessoa está estando num estado de agradável, agradável de paz. Visualiza aquela energia sendo limpando e brilhando o corpo espiritual dela, o corpo de energia dela. E você vai perceber até você não vai sentir mais essa agonia nem esse sono, pelo processo consciente de estar fazendo. Inclusive, As pessoas que falam, eu ouço direto isso, que falam assim, ah, não quero sair do corpo não, prefiro nem lembrar. Prefiro nem lembrar. Você está fora do corpo? Fica assim, imune, indefeso. Aí acorda cansado, acorda estressado, acorda nervoso, não sabe por quê, porque estava inconsciente fora do corpo, sendo aí, vampirizado, lesado, passando por situações onde conscientemente, pelo menos, aliviaria um pouco. Conscientemente aliviaria. Então, essa é a dica para quem conhece alguém com essa dificuldade. Não doe, passe, pense positivo, até mesmo seu mentor, o mentor da pessoa e o espírito que está perto dela lá, se ela tiver algum amiguinho perto, vão agradecer. Alguns podem não gostar, mas aí é problema dele. Você não está fazendo para prejudicar ninguém. Se ele está saindo prejudicado, você está em outra sintonia. Isso acontece a toda hora. Num conselho, em qualquer coisa que a gente faça, tem uma consequência boa e uma consequência ruim, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com o nosso ato. Então, essa é a dica para a pessoa que quer, no dia a dia, melhorar até mesmo a sua visão perante as pessoas. As pessoas vão olhar melhor para você. Você vai se dar melhor no trabalho. E aí vem um monte de outra coisa. Bacana. A defesa no corpo. A defesa para o dia a dia. Né? É mais ou menos essa. Como funcionar. Né? E aí nós temos a defesa mental, que vem do dia a dia, né? Que eu vou falar por último essa defesa mental, justamente porque ela vai englobar todo o resto. Todo o resto que vai acontecer, todo o dia a dia, vai ser englobado na defesa mental. Olha que engraçado isso. Uma dica que eu acho que é fundamental. Não pense que na rua está o problema, não, viu? Normalmente, não é todo caso, não, mas a grande maioria é dentro de casa que estão as nossas maiores, os nossos maiores obstáculos. É com aquele irmão que a gente não se dá bem, com a irmã, é com a mãe, né? É com o pai ou com o tio. É lá dentro que está o detalhe. É com aquele parente que a gente sabe, quando eu falo isso, cada um visualiza, eu visualizo alguém também, irmão. Também estou encarnado, né? Nós temos alguém que é difícil. Nossa família sempre tem isso. Sempre tem a tal da ovelha negra. E pode ser eu, pode ser você. E sempre tem aquele anjo bom. Pode perceber isso. Que está ali, que parece que a presença dela alivia o nosso caminhar, né? Então começa dentro de casa isso. Essa aí é uma teoria que já vai direto para a prática, né? E a prática verdadeira funciona lá dentro. Bom, vamos falar agora da defesa do amor. Como funciona? Primeiro, vamos tocar num assunto bacana. Já eu falo da defesa fora do corpo. Que é o porquê da tal história que dizem que semelhante atrai semelhante. E isso vem englobar energia e defesa energética. Mas também o porquê da atração dos opostos se atraírem. Pois vamos ver. Semelhante atrai semelhante. Vamos pensar nisso primeiro. É óbvio que é fácil entender, né? As ideias afins, elas normalmente andam em conjunto. Não importa em qual nível nós vamos falar. Tanto em pessoas que querem estudar, que querem pensar em faculdade, como em pessoas que querem pensar em assuntos espirituais, que normalmente não são acompanhados por pessoas de outro nível. Não por se sentirem melhores ou piores, não. É simplesmente uma busca natural. Nós andamos com pessoas que têm ideias afins às nossas. E também pessoas que têm outras ideias antagônicas. Que tem pessoas que não é falando mal nem nada, pelo contrário, assim, pô, total direito. Tem pessoas que vivem 24 horas pensando em show e festa, e pensando em sair, brincar, pular. É uma sintonia diferente. E que normalmente nós temos ali ao lado pessoas com energias parecidas. Dificilmente nós vamos ver alguém andando, por exemplo, uma pessoa que lê muito, que anda, trabalha em centro espírita, trabalha em igreja, participando junto de um grupo que sai todo fim de semana para beber. Não que eu ache ruim, acho que cada pessoa, sem julgar, tem o seu jeito de ser e vai ser feliz e graças, vamos embora. Mas é óbvio que semelhante, nesse caso, atrás semelhante. Mas tem um detalhe no amor e até no dia a dia, de por que a atração dos opostos. A gente fala, nossa, aquele casal ali, o cara não tem nada a ver com ela, estão juntos lá. E sabe, a gente lembra assim de relacionamento, de como foi que a gente se relacionou com aquele indivíduo, aquela indivídua, sei lá. Por que, como foi que eu fui até aquela... Eu não entendo. Que foi que eu vi? E nisso a gente faz um monte de besteira, né? A gente faz filho e faz... Enfim. Vamos explicar isso. Imagine. Vamos pensar no lado ruim. Não existe assim, essa coisa do bom e do pior, né? Isso é uma forma cultural da gente enxergar. É uma forma, assim, de divisória. Para a natureza, não existe assim... Para a natureza, uma visão do que é melhor. Agora, para nós, temos, obviamente. Então, vamos olhar uma aura. Visualize duas pessoas diferentes. Um casal. Um rapaz e uma moça. Um deles está com uma energia muito legal. Aquela aura bonita que vai lá embaixo. Assim, sente um equilíbrio fantástico. Essa pessoa está super bem. A outra está ali. A outra não quer dizer que é a mulher, não. Porque vai pensar que só a mulher que está feita. Vamos fazer diferente. O homem não vale nada. Para não pensar que eu estou defendendo. O cara está apagado, acabado. Só pensa em porcaria, está depressivo, só vive reclamando. Enquanto a moça é uma moça bonita, é uma moça que tem uma aura maravilhosa, onde passa, agrada todo mundo, e trabalha em centro espírita, e trabalha na igreja. E tá. Ela é uma irmã doce. Ó, a Teresa, Madre Teresa. Então... De repente, os dois simplesmente começam a ter um relacionamento e as pessoas ficam olhando. Nossa, por quê? A aura dele é pequenininha. Né? Aquela aura fechadinha, pequenininha. A aura dela é grande. Quando os dois se encontram, há ali uma troca fantástica. Uma necessidade da natureza, da compensação. E o que que acontece? A energia dele começa a crescer. A aura dele com o tempo começa a crescer. E a aura dela começa a ter um equilíbrio, não ficar menor, né? Mas ela começa a também entrar num nível parecido com a aura dele. Os dois começam a entrar no mesmo nível, com o tempo, isso demora um pouco, né? No começo é tudo maravilha, sabe? Porque os primeiros 2 meses de relacionamento, às vezes chegam as pessoas para mim e falam, nossa, Saulo, conheci alguém, agora vai dar certo, agora essa é a pessoa da minha vida. Eu normalmente falo assim, daqui a 2 meses a gente conversa. Porque a gente sempre tem aquela coisa, esse é diferente, porque o primeiro encontro é maravilhoso, né? Amor à primeira vista é aquele amor maravilhoso, né? Que pode durar para sempre, mas normalmente não é isso que a gente vê, né? Hoje em dia, principalmente, a troca de casal, de namorado, parece que tá roupa, né? Normal. É a nossa sociedade atual. Acho até que a busca mesmo, necessidade, nós estamos buscando o que a gente não sabe direito, mas estamos atrás, né? Muitas vezes nós passamos os pés pelas mãos nessa busca. Mas é compensadora porque no final das contas, seja lá traumática ou não, nós estamos aprendendo. Então os dois começam, voltando ao assunto, a conviver junto. A energia dele começa a crescer um pouquinho, a dela começa a dar uma diminuída assim. Não quer dizer que ela está menor não, é convívio. É como se você pegasse... Um exemplo bacana para entender isso. Se você pegar um carro que esteja com a bateria descarregada e colocar, ele não pega, né? Então como é que você faz? Tem aquela coisa da chupeta que é o nome mais popular. Você pega um carro com a bateria carregada, vem ali com aquela, liga uma na outra e liga. Com o tempo, se você deixar os dois ligados, a bateria daquele, ou se você mesmo tirar as duas baterias e colocar fora do carro, uma carregada ou descarregada, elas vão se compensar. A bateria que está carregada vai subir, chegar num nível, e a de lá vai descer e ficar no mesmo nível. Até que vai chegar uma hora que não vai precisar mais os dois ficarem juntos. Não é uma regra isso, hein? Mas muito normalmente é assim que acontece. Nesses casos de opostos extremos. É necessário que a gente tenha o oposto para o aprendizado. A natureza tem isso como equilíbrio, em que um de nós estamos compensando o tempo todo alguém, né? Nós estamos o tempo todo, aqueles que estão com energia melhor, não pensem que é brincadeira, não. Se você quanto melhor estiver a sua energia, mais você tem que trabalhar ela, porque mais energia você doa para o tempo inteiro. É por isso que muitas vezes nós pensamos, por que, que esses espíritos de luz não foram assim, ainda estão entre nós, além da caridade, da abnegação, do amor, é a necessidade, porque eles entendem que só melhorando todo o conjunto é que a energia do planeta sobe e a energia deles também sobe, e assim eles fazem parte de além do grupo karma, eles conseguem evoluir energeticamente e se libertar daquela energia que é geral, que faz parte de todos nós. É a compensação da natureza. É muito inteligente. Isso explica até a necessidade de muitas vezes... Eu vou voltar ao casal. A gente está aqui agora, aí você vai fazer uma meditação. Você está bem, você fala, mas sempre tem uma coisinha que incomoda, a gente não sabe de onde vem. É justamente, é como se nós estivéssemos interligados. Meu irmão tem um DVD, ele me emprestou, e não lembro o nome, me cobre. Eu vou falar o nome do DVD para vocês assistirem. Porque essa ideia me veio agora aqui para a intuição. Chegou à mente. Que é assim, é uma história, se alguém souber, posta nos comentários para o pessoal ficar ciente do que é. Olhem o comentário desse post abaixo, se alguém já postou. E que uma experiência que a pessoa tira assim um pedaço do tecido, o tecido dele, e manda para o outro lado vivo, mantém vivo esse tecido, manda para o outro lado do planeta. Então os cientistas fazem um teste com o corpo dessa pessoa que enviou esse tecido que está vivo. Por exemplo, resfria o corpo dele, esquenta, e no mesmo momento o corpo dele lá longe responde no mesmo instante, no mesmo segundo. Se esquentar aqui, esquentava lá também, as células modificavam lá. Se esfriava o corpo dele aqui, o tecido lá do outro lado do planeta também modificava, e as células entravam no mesmo processo que entrava as células deles aqui. É uma coisa fantástica, como estamos interligados. Esse é um exemplo do corpo dele próprio, mas a física quântica, nesse DVD, tentava mostrar que nós estamos interligados. Ou seja, enquanto tiver alguém dormindo na rua, enquanto tiver alguém mal, nós também vamos estar. Aí a necessidade inteligente da ajuda, além de todos melhorarem juntos, né? Isso aí vem um monte de informação. Voltando para o casal. Então os dois ficam juntos por um certo tempo, vão convivendo, até que eles se nivelam. E chega uma hora que dali, né, o encanto meio que termina. Assim, mesmo que haja decepção, tristeza, para a natureza, para essa lei bonita e universal que nos rege, foi uma troca energética em que ajudou aquele indivíduo durante muito tempo, e ela também, de certa forma, se sentiu mais útil, porque a partir daquele momento, menos uma pessoa pesada no mundo, se ele é, porque nada se perde. Ele pode até voltar a apagar a hora dele, mas nunca mais ele vai esquecer dos conhecimentos que ele aprendeu e do nível energético que ele chegou com ela. Ele vai sentir falta. Não vai ser mais a mesma coisa, vai dar um vazio quando ele tentar fazer as mesmas coisas que fazia antes. E ali vem o despertar. A partir disso, ele começa inconscientemente a buscar uma forma de se sentir melhor, ou de sentir um pouco, né? E aí ele vai passar a vida dele pensando que aquela é a mulher da vida dele e tal. Até tem que pensar mesmo, né? Pelo que a diferença maravilhosa do que foi. E a gente aí, nesse caso, nós vamos lembrar de muitas coisas que aconteceram com a gente. E não necessariamente nós somos só os iluminados, né? Muitas vezes nós somos a aurazinha pequena que nos encostamos em alguém. É um processo natural. Isso tem acontecido a todo momento, em todo lugar, na sociedade, no governo, em cada detalhe do nosso planetinha, nós estamos trocando energia. No fim das contas, somos todos iguais nesse sentido, né? Porque precisamos um dos outros para avançar. Agora, sobre o casal. Um casal independente dele. Você deve estar olhando para sua namorada e vai falar assim, você é um encosto, né? Faz isso com a bichinha, não. Porque eu não me botou, a menina vai falar, tá vendo? Olha, eu não estou aqui para separar ninguém, não. Se você tem alguém, não vai jogar, olha, o salvo falou, não me bote esse karma, pelo amor de Deus, é problema seu, não? Eu estou aqui só passando algumas informações à frente, que depois vai falar, você separou, culpado é Saulo, ligue para ele. Aí eu estou lá, depois fazendo minha palestra, estou tomando tiro, não sei nem porquê, né? Assumindo o karma dos outros. O que eu estou falando, assim, de uma forma humorada, é que você pode utilizar disso para brincar, né?
Também para brincar, você encosta, meu amor. Só fique sabendo disso. Olhe para o seu amor hoje e fale: você é um encosto. Ele vai achar bonito, vai te abraçar e sabe lá dele. Vamos continuar.
Então, pessoal, vamos agora falar da defesa do casal. Como o casal se defender, como funciona a cúpula energética, né? Como funciona o dia a dia de você conseguir se defender, como se defender em conjunto. Só para finalizar também outro assunto, eu que estou até agora rindo mesmo, imaginando a situação. Tome cuidado ao escolher a pessoa para ficar do seu lado, a pessoa que você vai namorar, que você sabe que nós somos modificados pela pessoa energeticamente, aquela que está do nosso lado. Como novamente eu falo que eu estou querendo separar ninguém, que nós somos responsáveis por quem cativamos, sim, é uma frase verdadeira essa. E quando nós nos relacionamos, nós ficamos energeticamente voltados àquela pessoa, nossa atenção, nossa energia, e nós escolhemos muito pelo corpo. Você olha aquele corpo e fala: nossa, eu vou me acabar. E no fim das contas, não é bem por aí, né? Nós sabemos que o tempo passa. Se você quiser ser só experiência física, assuma as consequências também energéticas por isso. E depois a realidade interior aparece. Isso é uma informação básica, né? Mas só continuando para saber que nós escolhemos como realmente queremos ser energeticamente, através das nossas carências, que muitas vezes não nos fazem pensar direito. Observe mais. Eu normalmente, olha, já não sou nenhum conselheiro de amor, não. Eu já sofri, que deu que não é nada. Quem nunca sofreu, né? Mas observar mais, né? Falar menos, tá? Sabe, mas utilizar os recursos que a natureza nos deu. Dois olhos, dois ouvidos. Ah, falar menos, olhar, ouvir mais, assim, perguntar mais, esconder um pouquinho de você para ver, porque na hora do que se encontra ali, todo mundo é igual, né? Depois de 2 meses, as diferenças começam a aparecer. Nós vamos embora. Vamos falar então do casal e da solidão. O casal. Olha, quando se tem amor mesmo, quando os dois estão num nível energético bacana, quando existe ali afinidade de ideias, não precisa ser perfeito não, viu? Que coisa perfeita não tem. Nessa coisa de perfeição, tem um áudio que a gente vai fazer sobre essa dificuldade em casa. Já foi pedido até. Não tem essa coisa não. De que vai ser fácil. Se fosse fácil, ninguém nascia. Sabe? Não pense que a gente vai encontrar alguém perfeito, porque eu já pensei até em namorar uma paradora, um mentor, uma guia. Só que primeiro, eu não consigo ver. Segundo, eles não assumem compromisso. Aí complicou. E não tem corpo físico também, não dá, né? A gente tem corpo físico, tem as nossas necessidades. Mas vamos embora. Casal é assim. Eu fazia isso inconscientemente. Eu namorei algumas pessoas que até não acreditavam em nada, né? Depois deixa passar mais um tempo que eu conto isso. Conto até que eu tirei do corpo. Cheguei a tirar a cidadã do corpo. Ateia. Não acreditava em nada. Tirei, mostrei o corpo, meu corpo, e não tinha jeito de fazer a cidadã, a criança não acordava, sabe? Não queria. É o momento dela, respeitar, vamos embora. Mas o casal é assim, quando tem amor, é mais fácil. Não dá para você encontrar uma pessoa agora, ir para um motel e querer sentir isso que eu vou falar. Isso não é amor, né? Isso existe o desejo, existe paixão, existe, sei lá, menos amor. O amor, ele vem com o tempo. O amor, ele é a mistura do que aconteceu, é a admiração, é o acoplamento, a mistura energética dos dois, a necessidade que um sente do outro. Não é o amor, ele não é o amor sublime, o amor de Jesus, não. É um amor normal que nós humanos temos. É o amor, existe os ciúmes também, tem o medo, tem as necessidades, as nossas fraquezas. Para não pensar que nós vamos ser perfeitos, porque infelizmente não é assim, quer dizer, ou felizmente, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas um nível bacana, quando você for se relacionar com a pessoa, principalmente um relacionamento sexual, você visualiza ao redor de vocês primeiro sair uma energia em espiral, uma energia muito bonita, rosa, que, né, que realmente não por acaso, que
é o amor, ele é mostrado com a cor vermelha, mas é porque a aura rosa é uma aura bonita, é uma aura que transmite sentimento, transmite equilíbrio, uma boa aura. Imagine sair numa energia rosa em espiral. Por que em espiral? Porque muitas vezes um espírito já pode estar colado na aura de alguém, de um dos dois, e se você fizer só uma cúpula, uma bolha energética, ele pode ficar ali dentro. Então em espiral, com carinho, sem ataque, sabe? Aquilo tudo de energia vai se afastando. Vai se afastando. Até que depois de um espiral, você visualiza ao redor da cama ou do ambiente que você está, um sofá, seja onde for, e só estão os dois, uma bolha de energia rosa, bonita. E pense que o quarto todo está energeticamente nesse nível. Aí você vai poder ter não só defesa energética, como a sensação, porque o amor não é só físico, né? Aquela coisa do sexo, do físico, existe naturalmente pela necessidade do corpo, a necessidade que nós temos do prazer também, da nossa mente, da nossa cultura. Mas o amor, ele é mental. Até o orgasmo, ele é mental. Ele é totalmente. A excitação, ela vem do processo em que você consegue instigar a pessoa que está ao lado, mexer, atuar, né? Então, essa energia causa um sentimento muito forte e que é marcante. Agora não vai usar isso de mau gosto, né? Vai chamar a menina, ela tá perdida hoje. E vai criar, porque você não vai conseguir para começar. Tem que ter a energia dos dois, tem que ter um equilíbrio, tem que existir a ética, a moral, né? Uma forma bacana, até porque você vai ter ajuda do pessoal espiritual, que eles entendem isso de uma forma muito legal. Os mentores entendem que nós precisamos sim nos amar, nos encontrar e procriar para que a vida continue, mas sem essa coisa do desequilíbrio. Porque se você conhece a pessoa hoje, quer sair e acha que isso vai acontecer, meu amigo, não vai. Pode até existir uma grande, assim, dois espiritualistas, duas pessoas bem equilibradas, duas pessoas bacanas que consigam se juntar e criar isso aí, mas isso vem com o tempo. Então essa é uma dica para os casais. Então se você tiver, eu imagino, né? A gente não encontra pessoas parecidas com a gente. Imagina você chegar para o seu amor e falar assim: amor, hoje nós vamos fazer uma cúpula energética, uma bolha. Ela vai pensar que você está louco, aí já perdeu a excitação, já perdeu tudo. Não precisa falar, sabe? Essa é a dica. Você não precisa, a não ser que a pessoa esteja ouvindo com você abraçadinha, melhor ainda, vai ser uma força incrível. Eu não falo não. Eu, quando eu estou tocando, eu sou músico, toco em banda de axé, banda de pagode, ninguém acredita, fala, nossa, só você faz isso? Acredito, tem que fazer. Acostumado a andar na escuridão e depois ter que vir para cá limpar a aura, alinhar os chakras, abrir frontal, vamos sair do corpo, consigo sair do corpo. É porque aí, não é questão de evolução, é questão de costume. Bati tanto cabeça lá fora que nunca bebi, nunca fumei, me envolvi com coisas de todo tipo. Se eu falar as músicas que eu fiz composição, vocês vão achar, não, eu não vou mais ouvir esse cara, esse cidadão, eu não vou mais ouvir. Mas é verdade. E tem que existir esse equilíbrio, né? Eu queria, seguindo, olha como eu estou conseguindo adiantar hoje, que bacana. Vamos falar um pouco da solidão. Hoje, por que que eu resolvi falar nisso? Eu tenho um engraçado, né, que as coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Essa semana algumas pessoas me falaram que andavam se sentindo sozinhas. Alguns problemas, tal, coisas do dia a dia. E outra coisa, eu fui num centro também, fui convidado aí no centro espírita. E chegando lá, fui participar de um aconselhamento. Diretamente com o mentor, não falei nada. Cheguei na sala, fiquei quietinho, né? E ali, graças a Deus, eu não precisei passar por nenhum tratamento, né, energético, nenhum tipo de fisioterapia. Ele falou, ah, você está bem e tal, eu tenho que vir trabalhar, já estou trabalhando na casa. Né? Se liga no dia, você está trabalhando já. Aí no outro dia eu fui lá e fiquei dentro da sala com um médium incorporado, o Pai João, fantástico, super bem humorado. E ele atendeu, ele falou, você vai ficar aqui comigo hoje como convidado e eu vou atender as pessoas com você, eu queria que você assistisse e depois você me falasse o que você viu. Imagina, eu tava ali, ó, meu Deus, esse cara vai me perguntar o que depois, né? Ele atendeu muita gente e dali eu vi muita coisa e por isso que eu resolvi falar de solidão, além de que hoje, por coincidência, o assunto estando em pauta já vinha pensando nisso, minha mãe me falou assim, eu fui na casa dela, ela falou, tô me sentindo só, tempo que eu não tô com namorado, separado e tal, aí eu não vou falar o quê, né? Ah, minha mãe, mas é isso mesmo, tal, tá tudo certo, a solidão. Mas é assim, o que eu acho sobre a solidão, ou a forma de enxergar, assim, é que ela não é ruim. Tá certo que solidão é uma coisa e carência é outra. A gente muitas vezes liga uma coisa a outra. É porque a gente não consegue ficar conosco, com a gente mesmo, porque nunca cuidamos do que somos. O tempo todo a gente está, o depressivo está para baixo, quando acontece uma notícia ruim, uma informação ruim, em vez da gente pensar positivo, a gente pensa negativo. A gente quer se vingar, a gente fala mal, a gente isso, a gente... e nunca a gente para pensar que tudo volta para a gente. Cada ação que você fizer vai voltar para você. Pensa nisso o tempo todo. Tudo que a gente faz volta para a gente. É tão simples, é uma coisa tão básica e a gente esquece. Ou seja, se eu penso e falo de alguém, ele vai voltar para mim. Não tem meio termo. E aí, eu falando sobre a solidão, hoje eu me considero assim, uma pessoa sozinha. Não sozinha, espiritualmente eu sei que não, eu saio do corpo, ajudo, faço palestra, conheço bastante gente, mas eu adoro ficar sozinho. As pessoas às vezes falam, nossa, falou, vamos em tal lugar. Eu falei, não, não quero não. Se eu quiser, eu quero ficar escondido, sabe? Quero ficar aqui cantinho assim, comigo mesmo, fazendo os projetos do IVA, escrevendo texto, tocando. Na hora que tem que fazer um show, vamos embora, vamos trabalhar, eu vou feliz da vida, né? Procuro ver o melhor. Na hora nenhuma eu vou pensar negativo, eu vou estar lá pensando de uma forma que... Não, eu procuro achar um jeito, por exemplo... Tem horas que me falam, tem que ir na padaria, tem que ir no mercado. Coisas do dia a dia. Ao invés de pensar, nossa, tenho que ir no mercado, eu crio uma ideia mental do que eu vou fazer. Eu crio uma forma de estar alegre. Vamos me motivar, vamos embora, vai ser beleza, vai ser bacana. Não deixo, hora nenhuma, eu cair em depressão. Eu até comentei outro dia, eu estava no ponto de ônibus, né? Eu ando de ônibus, não é pensar que eu sou rico, não. Eu ando de carro, não. Chego lá, devagarzinho. Aí parei no ponto de ônibus, aí vinha passando um ônibus, ele batia a mão, o cara bateu comigo, só que o cara, o motorista, olhou pra nós dois e parou não, foi-se embora. Aí o cara, pô, tá aqui, pode falar para a mão, né, essa hora pode, mas sei lá, que o pessoal vai ouvir. Xingou horrores lá no ponto de ônibus. E eu fiquei quietinho, né, ele olhou pra mim, que merda, né, meu irmão, que não sei o quê. Pô, perdemos o ônibus essa hora. Eu falei, não, perdemos não, ele que me perdeu. Ele se lanou que eu não tô lá dentro. Não teve a honra de me ter lá. Assim, a forma como o cara ficou me olhando assim, achando engraçado, a forma como eu enxergar. Eu não deixo, né? Eu perco, qualquer coisa, não perco a elegância. Tô ali, vamos embora, vai vir outro, não vai? Não, atrasa um pouquinho, liga, desculpa aí, 15 minutos, 20 minutos. Isso você vai criando ao seu redor. O bom humor é fundamental. Você vence com o bom humor. Vence o medo, vence a depressão, e vence qualquer coisa, e vence, desculpe o termo, tomou um corno bravo e tá ruim, tá bar, você viu a namorada com outro, você viu, no, sei lá, modificou, todo mundo tem esse problema. Tá com saudade? Pensa positivo, meu. Ah, nasci, rapaz. Olha, eu penso assim. Eu tô uma porcaria às vezes. Eu também sou ser humano. Porra, meu, eu nasci pelado, todo melado, pelo buraco apertado, careca, sem dente, tomei tapa de médico enquanto me ficava de cabeça para baixo, depois tive que ficar um tempão sendo tratado, cuidando de fralda de cocô, cresci, reencarnar é difícil, olha, é complicado, para depois eu crescer e ficar chorando por alguém, bicho, passou a vida toda, eu vou ficar me lascando. Não vou não. Ah, não vou não. Que nada, quer ficar feio. Vá lá. Eu ainda penso assim. Olha, vou rezar pela pessoa que você escolheu. Para que o cara tenha mais sorte do que eu, porque tu não foi boa coisa. E vou pensar no positivo, sabe? Não vou perder a elegância de jeito nenhum. E continua, sabe? Nem outra. Ah, o mais importante é o seguinte. Eu tô comigo. Porra, podem tirar tudo de mim, mas não podem me tirar de mim mesmo. Então, assim, vou tentar ser uma boa coisa, né? Porque aí, quando eu fechar os olhinhos, quando eu ficar sozinho... Olha o ponto que a gente está voltando agora. quando eu ficar ali na solidão, entre aspas, né, na solidão boa, eu vou estar beleza, maravilha, tá tudo beleza. E eu, assim, é difícil, as pessoas chegam às vezes, né, pessoas que chegam querendo se aproximar da gente, né, olhe para a pessoa, analise, não se jogue logo de cara, não, e nada, fale menos, ouça mais. Eu, hoje em dia, eu acho que às vezes eu fico assim, né? Eu vou ter que chegam as pessoas perto de mim, umas falam que uma coisa, outra fala outra, e eu fico só ouvindo, né? Normalmente eu preciso só de 10 minutos ouvindo a pessoa para já ter noção se, assim, se for uma pessoa que é para se relacionar, se dá ou não. Só por estar ouvindo. Porque quem domina a conversa é quem pergunta, não é quem fala, não. A pessoa está lá, pá, tarará, tarará, você fala assim, e o que você faz da vida? Ah, tarará, 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 e você? E sobre aquele outro assunto? Isso aqui. A pessoa fala e você está ouvindo, você está dominando a conversa. Você fica o tempo todo deixando ela focada nela mesma. E aí você vai retirando dela um pouquinho do que ela tem e vendo se ali dá para você encaixar, assim, amarrar seu boi, sabe? Se ali está beleza. Para você não entrar num processo depois de você mesmo culpado. E não culpar a outra pessoa. Ah, não vale nada, me traiu. Você escolheu isso. É muito fácil culpar os outros e não olhar para dentro da gente mesmo, né? Ah, mas eu fiz tudo, eu fiz música, eu cantei, eu fui lá, apareci, mudei toda a minha vida, mas você mudou porque quis. Tá certo, a pessoa errou e tal, mas ela errou lá, ó. Errar é mais um motivo, né? Eu queria comentar uma coisa que eu sempre acho engraçado. Olha só. O que é dignidade e o que é moral? Vou voltar para o assunto, né? Eu estou no assunto. É só na questão mesmo interna do equilíbrio e tal. Eu acho um absurdo isso. A pessoa erra com a gente, ou seja, você tem alguém, a pessoa te trai. E o corno é você? O corno tinha que ser outra. Foi ela que perdeu a dignidade, né? Acontece tudo, o problema está acontecendo ali e o corno sou eu. Mas é um absurdo. É, a gente tem que parar com essa visão de que quem errou foi a pessoa. Porra, graças a Deus é muito melhor, acredite, sair com dignidade do que sair sem. Né? É melhor, a sensação é muito melhor do que. Porque depois a pessoa pode até estar não percebendo, ela pode estar lá achando que está feliz, que tal, mas não está não. A energia volta e volta para ela mesma. Não por vingança, nem a gente desejando essa vingança para ela. Lógico. Apesar de que na hora a vontade que a gente tem mesmo é soltar os cachorros. Mas isso volta naturalmente. A solidão. Olha, existe assim, a necessidade natural da gente ter alguém, né? Nós já temos fisicamente, naturalmente, a gente nasceu para isso, o corpo fala independente do que nós sentimos. Tem pessoas, grandes seres como Chico Xavier, grandes pessoas que passaram por aqui que conseguiam canalizar essa energia sexual, que é o chakra mais forte que nós temos, e conseguiam através desse chakra transformar isso em energia para o trabalho. Isso não é uma coisa para todo mundo e a gente não vai se colocar nesse nível, né? Mas é possível sim, se alguém tiver interesse, mas ninguém quer ser santo, ninguém quer ser freio aqui, tenho certeza disso. Nem madre, nem freira. Então, a solidão tem o detalhe da carência, a carência afetiva, a carência... Então, o melhor que nós temos é nos comunicar melhor, entender, conversar com a gente principalmente. Nunca se deixe parar de conversar com você, melhorar o que você é. Porque, com certeza, a gente não busca alguém, a gente busca a gente mesmo nas outras pessoas. Isso aí é garantido. Muitas vezes a psicologia mostra que nós buscamos nossos pais, nossas mães, um pouco nós fomos na infância, a segurança que nós tivemos, mas a gente busca a gente mesmo, basicamente. E como a gente não se sente bem, como a gente fala, tem uma fase que eu preciso de alguém que me complete. É como a gente avisa para o nosso subconsciente que não somos completos. E isso não quer dizer que nós somos, mas é como se nós não fôssemos um bom partido para a gente mesmo, sabe? Você tem que se olhar no espelho e se sentir bem com você. Eu sei que inicialmente é difícil pelas coisas que aconteceram, a forma como, sem a autoestima com que nós vemos, a timidez com que a gente sabe que tem, a autoculpa. Nossa, a culpa é tema para uns 3 horas de áudio. Eu prefiro nem tocar nesse assunto da culpa. Posso dar uma pequena abreviação de que tudo que você fizer sobre qualquer coisa errada que você fez, pense assim. Tem uma pequena história que eu vi uma vez, bem bacana. Tinha um rapaz perto do rio e ele começou a pegar umas pedrinhas brilhantes, várias pedrinhas, e começou a jogar no rio. Lá no meio do rio, um rio forte, né, muito grande, e jogava na corrente, jogava, até que uma pessoa falou: para que você está jogando diamante, é diamante, é diamante. E ele entrou em desespero e falou: meu Deus, o que eu fiz? Até que o cara falou: mas ainda tem um na sua mão. Aí foi quando ele percebeu e falou que, a moral da história é a seguinte, concluindo, que tudo que você fez, certo? Muitas vezes nós não fazemos consciente. Naquela hora foi o melhor que você achou que era para fazer. Por mais ruim que tenha sido, por mais nível, o seu nível de entendimento naquele momento, o que você fazia era o melhor. Mas sempre sobram nas nossas mãos algumas pedras, sabe? Sempre nos sobram alguma coisa, algum resgate, algum conhecimento, alguma coisa que nós aprendemos com aquilo. E dê o valor necessário quando você aprender. Então hoje, você está melhor que ontem. Não existe retorno, não existe regressão. Existe sim um fundo do poço, até abaixo do fundo do poço, como as pessoas dizem que estão. Existe a doença que muitas vezes a gente pensa que uma família está no hospital, alguém está no hospital. Nós mesmos, no processo, alguém morreu, alguém desencarnou. E é muito difícil manter isso. É difícil você, numa hora difícil dessa, num momento difícil, fechar os olhinhos e sentir paz. É difícil dormir bem, né? Eu costumo falar que o pior pesadelo não é aquele que a gente sonha. É quando a gente acorda e quer voltar para o sonho, porque a vida vira um pesadelo. É encarar a realidade na hora que ela acontece de uma forma muito difícil, né? Eu sei que isso é uma coisa muito difícil de ser falada. É um assunto, como eu falei, assunto da morte, o assunto da... Esse é um assunto da culpa, é um assunto para uma palestra inteira, até mais. E acho que não quero ir por esse rumo, assim. Mas o que eu quis falar, assim, da culpa... Pense que já foi, sabe? Pô, naquele momento eu pisei na bola, sabe? Peça desculpa, caráter, é bonito. As pessoas têm o ego, o orgulho de não conseguir pedir desculpa. Eu acho a coisa mais bonita do mundo é a pessoa chegar: me desculpe. Eu tinha carro, né? Agora estou começando a voltar com porra e eu tenho certeza que isso vai mudar. É que eu comprei um teclado agora muito bacana e acabei preferindo o teclado do que o carro. É por causa da profissão. O carro só vai tirar, o teclado vai me dar. Então, mas por que que eu falei do carro? O carro é o seguinte, eu nunca assim me lembrei de uma só vez no trânsito. Todo mundo reclama da falta de educação das pessoas no trânsito. Eu parava assim, meu carro, eu achava a vida... E pedia: pô, deixa eu passar aí, por favor. Na boa, falava e fazia o gesto. Todo mundo parava o carro para eu passar. Todo mundo fazia questão. Tem hora que parava tudo. Oh, por favor, amigão, deixa eu dar uma passada. Todo mundo parava, eu passava. Eu sempre... A educação é uma coisa incrível. Ela é fora do padrão. As pessoas, elas respondem assim. As pessoas são instintivas na emoção. Se você trata elas com... nervoso, as pessoas ficam nervosas também. Mas trata com carinho para você ver uma coisa. Tá, pelo menos comigo não aconteceu ainda. Todo mundo deixava eu passar. Então use carinho, use um pouquinho de vai lá, por mais ruim que seja a pessoa, por mais difícil que seja, vá lá e peça desculpa. Cara, pisei na bola, foi mal, sem caráter, não tenho desculpa. Talvez se você falar aquilo ali. Mas mesmo que ele não te desculpe, o fato de você ter ido lá tira de você o peso. Eu estou falando porque eu sei. Eu passei por isso. Uma pessoa falar: não, Saulo, pisou na bola comigo, não querer cortar dali das relações, as relações dali por diante. Eu falo: tudo bem, eu fiz a minha parte, eu estive aqui, sabe? Eu vou dormir assim, pensando que um dia você vai conseguir, mas eu vou dormir melhor a partir de hoje, porque eu fiz a minha parte. Ele não vai esquecer de você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ele vai lembrar, ele pode até falar: não guarda aquele cidadão. Mas ele tem caráter. Errou com tudo que ele fez e aqui pedir desculpa, sabe? E desculpe, vamos embora. Mas sobre a solidão, a solidão boa é essa que eu te falei, que eu vejo assim, como eu enxergo, a solidão que eu consigo sentir. Eu não gosto de ir pra shopping, eu sou assim, meio antissocial às vezes, sabe? Eu vou, brinco, não tenho problema com lugar nenhum, onde me chamar eu vou. mas normalmente eu me escondo. Quer ir, vamos, tal, sai da palestra, sai de um curso, sai de, de qualquer local, porque eu já tenho que andar em cada lugar horrível para tocar, né? Porque ou você, para sobreviver, você tem que ser sujeitado a determinadas coisas. Você tem que ir para o trabalho, não dá para fingir que a gente está no mundo espiritual, até porque lá a gente vai ter que vir para cá para trabalhar, como a gente faz fora do corpo. E nós vamos assim, continuando a falar, porque já estou estourando no horário. Defesa fora do corpo. Alô, essa aqui é para você, hein? E para todo mundo que quer saber um pouquinho mais. Olha, a defesa fora do corpo, ela funciona principalmente com a ética e com respeito. A exteriorização energética, ela precisa só ser pensada. E os mentores fazem todo o resto. Você, quando estiver fazendo um amparo, quando estiver fora do corpo, se você for atacado energeticamente ou agredido, tem que existir uma tentativa de agressão, só visualize, só estenda as mãos em direção à pessoa. Não faça com muita força, com respeito. E passe, jogue, dê uma rajada energética no sentido de mostrar aquele espírito que ele não pode se aproximar mais. Avisa ele, isso já vai ser uma pancada fora do padrão, no coitado, porque a energia física é muito forte e a energia dos mentores nem se fala. Junto com a sua física, então vira um processo de assim, você está ali com 220 volts na mão, sabe? É uma coisa meio que X-Men, assim, é mais ou menos por aí. De que você vai mesmo jogar o cidadão muito longe. Se você fizer com força, eu já fiz algumas vezes e me senti culpado. Voltava para o corpo mal, já teve até alguns espíritos que no outro dia estavam lá para me esperar. Porque eu tenho agredido eles. É, eu vou contar essa história com calma. Eu vou contar um pouquinho dela. Não resisto. Eu estava fora do corpo uma vez. Eu saí do corpo, tinha uma pessoa na minha sala e eu conversei com ele, ele tentou me agredir. Eu dei uma jogada de energia, foi eu que fiz energia nele, ele bateu na parede e desmaiou. Foi muito forte. Aí eu tomei um susto com aquilo que eu fiz e voltei pro corpo. No outro dia, ou seguinte, quando eu abro o olho em catalepsia, ele está flutuando em cima de mim. E joga as mãos em cima de mim com raiva. Sabe? Eu tomei um susto e voltei pro corpo. E aí, foram um processo. Isso aí usou um processo de obsessão temporária comigo, por causa desse processo energético que eu fiz. Então, eu consegui levantar do corpo, fiz uma defesa. No dia seguinte, após esse ataque, segundo ataque, eu fiz uma esterilização energética no quarto para não ficar nada ali dentro, para poder sair. Levantei, não vi nada. Quando eu saí, estava ele e mais outro me esperando. Consegui me defender. Dos dois. Ele foi passando, nessa mesma semana estava uns três. Ele mais dois. Ele trouxe mais um ainda para me atacar. Como ele percebeu que não dava mais, na outra vez que eu saí, ele tinha mandado uma mulher linda, maravilhosa. Podia até ser um espírito horrível plasmado, mas ela era simplesmente maravilhosa. Toda bonita, toda com roupa erótica, simplesmente o Saulo Bobão caiu no assédio deles. Perdi a consciência naquela besteira. Fui assediado pesadamente, acordei acabado energeticamente. Por que que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que na força não tinha como energia, então eles me atacaram mentalmente, derrubaram, não tinha mais defesa. Então é o que eu vou falar em seguida, defesa mental. Então nunca agrida, porque você cria inimigo, sabe? É como se você chegasse no vizinho aqui agora e desse uma porrada nele. Ele vinha com dois, você batia nos dois, ele vinha com três, você batia nos três, uma hora ele vinha com metralhadora. Aí você se deu mal. Haja com inteligência, haja com carinho, use a defesa de uma forma bacana. O estado vibracional. Se um espírito encostar no seu corpo espiritual, que tem horas que ele consegue, né? Ele pode exteriorizar o que for, se joga em cima de você e agarrou. Solta um EV. Mas com o mesmo padrão mental de equilíbrio, junto com seu mentor. Pensa no equilíbrio, se acalma, solta um estado vibracional forte que ele vai te soltar na mesma hora. Mas sem agressão, jamais agrida, são pessoas que vivem naquela dimensão. Para começar, eu falo sempre, o quarto não é seu, a casa não é sua, naquela dimensão. Na sua dimensão pode ser, mas naquela dimensão já não pode falar, o que você está fazendo dentro da minha casa, dentro do meu quarto, sabe? Peça licença, amigão, pô, você quer ajuda alguma coisa, posso fazer alguma coisa por você? Não, se ele não quiser conversa, deixa ele lá no carro, fique na sua paz que eu fico na minha, segue o seu caminho tranquilo. Sem agressão, entendendo que cada um tem o seu espaço. A defesa, a melhor defesa, como eu falei, é a defesa do amor. Eu estava uma vez tocando numa cidade perto de Lagarto, Sergipe. E eu fiquei numa outra cidade antes. Isso foi com a banda Bom Balanço. Eu tocava na Bom Balanço, uma banda daqui de Salvador que fez um sucesso e tal. Eu não vou nem cantar a música, vamos chamar de Obsessor. E eu tava nesse hotel, um hotel muito bonito. Ele é um hotel que tem, como é que eu, ele tem um tipo de um parque, não sei o nome do parque, um parque bonito. Só que não fica em Lagarto, fica na cidade próxima a Lagarto. É um parque ecológico, uma coisa assim. Eu fui para esse parque ecológico, fiquei lá durante o dia lendo o livro Francisco de Assis, que eu adoro. Para mim, o livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, é o melhor livro que eu já li até hoje. E acho difícil algum outro bater em termos de energia, até porque eu me sintonizo muito com a energia de Francisco. E eu fui deitar, né? Eu estava muito sintonizado com o Francisco de Assis, com aquela energia maravilhosa que ele passa. Fui deitar de tarde, a energia tocar à noite. E levantei no quarto fora do corpo, levantei, me vi na parede flutuando, virei ao lado e aí vejo um espírito com uma aparência muito grotesca, com as pernas grandes, mãos dele batendo no chão, assim. E ele tentou me atacar, assim, ele veio para cima de mim me agredir, só que eu estava tão fantástico que em vez de eu nem esterilizei, eu me ajoelhei aos pés dele, sabe, passando um amor fantástico, assim, eu não sei como eu fiz aquilo, assim, foi questão de sentimento. Ele foi tomado por aquilo de uma forma tão grande que ele se ajoelhou também e começou a chorar. Ele não aguentou a aura que eu estava. Eu estava numa aura assim que, para eu chegar nesse nível consciente, eu tenho que ralar muito. Por isso que a energia de que cada um tem uma sintonia. Tem gente que sente Jesus assim e vai embora, mas vai longe. A aura do cara parece que vai e ilumina tudo. Tem gente que não pensa em nada, tem gente que pensa em Cristo, tem gente que pensa em Buda. Francisco mexe muito comigo. Então, quando eu estou fora do corpo, normalmente eu me concentro nesse tipo de paz, assim, nesse tipo de emoção, de equilíbrio sentimental. E a melhor defesa é a defesa do amor, porque ela não agride, ela não ataca, ela domina. Ela passa num processo, domina no sentido bom, né, da palavra. Mas a defesa é essa. Agora, a defesa mental, ela é junto com a defesa energética e tudo que eu estou falando para você. E tudo que nós falamos aqui, nesse áudio de hoje, de nada importa se você não tiver equilíbrio mental. A sintonia muda todo o resto. Porque é a sua mente que mexe nas suas energias. São os seus pensamentos que colocam no ambiente em que você fica sempre as suas energias e as sintonias e afinidades que ali vão estar. Por exemplo, nesse momento aqui, pode até ter um espírito outro aqui querendo bagunçar e atrapalhar esse áudio, mas jamais vai ficar aqui. Quem quer outra coisa vai estar em outro lugar. E não tem como estar aqui agora. Por sintonia, não. Pode estar por outro motivo, mas sintonia não tem como. Então, aquilo que nós fazemos, nós sintonizamos ideias e rádio, você ouve aquela rádio, não tem como, isso é uma lei universal. Então, se você tem um bom pensamento, tem pessoas que são ateus, que as pessoas falam, que têm uma energia fantástica, porque eles só pensam positivo, não acreditam em nada e não precisa mesmo. O que precisa é justamente o padrão mental, o padrão de pensamentos do dia a dia. A defesa mental é assim, aquela que eu te falei foi um bom exemplo, eu estava fora do corpo, e energeticamente ninguém me atingia, mas mentalmente atingido pela fraqueza, né? Pela fraqueza que hoje eu tomo um cuidado absurdo por perceber que nós temos fraqueza, todos nós temos. E acredite, é mais forte do que essa teoria que eu estou falando. Palavras não dão para decifrar. Sabe, é muito absurdamente forte a energia mental fora do corpo. Você está lá bem energeticamente e até bem mentalmente. O que você, eu como exemplo, você está equilibrado, está bem, você passou 2, 3 meses super equilibrado. Chega o cara fora do corpo e ele vai falar assim para você. Mas você largou aquela pessoa que estava com você, então ele joga a mentalização daquela pessoa que você tinha, ele lembra, faz você lembrar a saudade que você tinha, e volta aquilo tudo, aquela angústia, vem em um segundo imediatamente em você. Você tem que, na mesma hora, se equilibrar, se acalmar, respirar, soltar daquilo, perceber que não é seu, perceber que é externo, que tentando atingir aquilo que você tem, e não entrar, porque se você entrar no ataque mental dele, desequilibra todo o resto, você perde a consciência, e aí ele consegue te acessar dessa forma. Inclusive, esse é o assédio mais pesado que tem. São os espíritos mais inteligentes que utilizam esse. Porque a gente pensa que só existe fora do corpo, A gente tem medo do espírito deformado, né? Eu vou fazer em breve um outro áudio falando dos assediadores mais conhecidos, dos tipos de assediadores, sabe? Que se dizem ser amparadores, que fingem ser guias, e eles têm uma energia muito boa, eles conhecem, dominam a energia e conseguem manipular as pessoas que trabalham no assunto com ideias diferentes. Por isso que tem pessoas que têm que tomar muito cuidado com o ego, com orgulho, com egoísmo, porque nós vemos espiritualistas ou pessoas que são até referências no assunto pisando na bola sem perceber que às vezes estão sendo intuídas por entidades desse tipo que querem até se aproveitar, fazendo com que ele acabe caindo na besteira de que eu sou cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós não somos ninguém. E quanto mais a gente anda, quanto mais você sobe a montanha, mais montanhas você vê, e naturalmente você tem que se reconhecer pequeno. Esse trabalho que nós fazemos não é para dizer que não é grande ou que é pequeno, é um trabalho pequenininho, sabe? É um trabalho que já foi falado que ele está sendo preparado para daqui a duas vidas. Olha só, nós estamos começando uma coisa que agora só vai repercutir ainda daqui a, sei lá, 200, 300 anos na frente. Então, é uma coisa pequenininha, assim, mas faz parte, é o que dá paz, é o que dá tranquilidade, e é o que a gente tem que buscar na gente. O que na gente é possível você fazer para se sentir centro, para se sentir completo. Não precisa você largar tudo, é um equilíbrio, sabe? Tudo é equilíbrio, tudo vem num montinho, na conta gotas. Bem, os temas, eu acho que nós conseguimos falar de tudo. Nós conseguimos buscar os temas de uma forma, não dá para aprofundar, né? Mas já dá para dar uma pesquisada, uma modificada no assunto. É bem amplo. Nós falamos aqui sobre defesa energética, porque sentimos que algumas pessoas são pesadas e outras são, assim, difíceis de serem convividas no trabalho, em casa, na rua. Porque semelhante atrai semelhante, mas porque o oposto, né, existe a atração, os opostos se atraem. A defesa no corpo, a defesa fora do corpo, a defesa mental, a defesa do amor, a defesa do casal. Na verdade, são alguns temas legais. Está vindo aí áudio específico de uma forma legal e sem muito assim, drama sobre suicídio. Vou trazer vários relatos do que eu vi, do que outros projetores e pesquisadores sabem sobre o assunto. A gente vai fazer um falando sobre a morte. Se você perdeu alguém, grave o áudio, leve para a pessoa, como se portar nos velórios, o que acontece, o bacana, as histórias de coisas que nós vemos e que aconteceram mesmo durante os processos que nós vemos no dia a dia. Agradeço de coração a sua presença, a paciência por ouvir uma hora e sei lá quanto. Deixa o comentário abaixo, escreva para nós. O e-mail é viagemastral@uol.com.br, ou deixa o comentário abaixo, ou vai ali em contato no site e a gente responde sempre. Todo mundo é respondido. A gente demora um pouquinho, mas assim, a média de 24, 48 horas a gente está respondendo todo mundo. Fiquem com Deus. Boas práticas energéticas, boas projeções, e a gente se vê no próximo áudio da RVA. Abração.